Está começando Sala de Audiência, conteúdo produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Condução deste programa, Gladys Canelis Piscini.
Olá, eu sou Gladys Piscini e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios do interior. Hoje vamos falar sobre dano moral. Os nossos convidados aqui no estúdio são o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Ricknitti, e o advogado Roberto Schultz. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los no estúdio, desembargador Ricknitti, Dr. Roberto Schultz.
Mais uma vez aqui para tentar contribuir um pouco com a presença do desembargador.
É verdade. Eu, pelo menos, estou inaugurando as entrevistas com o Dr. Ricknitti, mas já tive o prazer de compartilhar com o Dr. Roberto. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos.
Eu agradeço, né, o convite, dizer que é uma satisfação muito grande participar aqui dessa rodada de troca de ideias,
digamos assim. É verdade, e essa informalidade do programa também ajuda bastante, né? Porque a gente vive numa atmosfera muito formal entre nós aqui, advogados, juízes.
É verdade.
Então a gente pode quebrar um pouco isso aí e partir para uma... falar mais a língua de quem ouve, né?
De
já que
ouve.
Vai ser replicado para as rádios do interior, a gente pode...
É verdade, o interesse é que nos entendam, não é? Que possamos ajudar. Muito bem. Eu vou fazer as perguntas aqui, obviamente dirigida aos dois, cada um pode falar um pouquinho. Atualmente, o que os senhores entendem sobre os pressupostos ou os requisitos para cabimento de indenização por dano moral? Uma ideia para que o ouvinte saiba o que ele pode pedir ao se dirigir a um advogado ou ao judiciário. Rick.
Eu tenho basicamente o quê? O prejuízo, aquelas questões da responsabilidade civil, né? E quando vinculados ao dano moral, de uma forma bem leiga, dizendo assim, quando a pessoa efetivamente, dentro da sua esfera do patrimônio pessoal, né, daquelas coisas assim, existe uma perda que não seja material. Né? Eu acho que quando configurado aquela situação de dor, de sofrimento, de angústia a partir de um ato de um terceiro, um ato antijurídico de um terceiro, está configurada a possibilidade de um dano moral.
Sem querer ser extremamente ou exatamente doutrinário, mas eu tenho uma citação de um autor aqui, Luciano Souto Dias, que ele elenca quatro requisitos para isso. Eu vou tentar resumir de uma maneira mais o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, né? Intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, intensidade e duração, capacidade econômica do causador do dano, que é meio discutível, depois nós vamos falar sobre isso, e condições pessoais do ofendido também é, né? Então, será a conduta ser reprovável, né? Ser nitidamente reprovável, né?
Pela maioria das pessoas,
porque em propaganda a gente usa isso, né? Qual é a propaganda que vai. Qual é o limite, o critério para definir se a propaganda é publicável, é veiculável ou não? O impacto que ela vai causar na maioria das pessoas. O dano moral é a mesma coisa. É um dano que a maioria das pessoas percebe que é dano, então é um parâmetro para seguir, né? A questão da intensidade e duração do sofrimento, é um sofrimento temporário, passageiro, ou não, nem sequer é sofrimento. A capacidade econômica do causador do dano, doutor e doutora, essa aí é meio discutível, porque tem muita gente se valendo disso para pedir o dano moral.
E como pressuposto, né, porque o dano moral pode existir independente de o meu ofensor ter essa capacidade.
Exato.
Obviamente que isso inviabiliza... Em tese, a ação, mas...
Mas aí nós vamos entrar numa outra esfera, que a gente deve entrar em seguida aí na discussão, quer dizer, é dano moral mesmo ou interesse econômico e material, né? Então aí esse limite é que fica meio tênue. E as condições pessoais do ofendido também, né? Porque para efeito de dano moral, isso é uma coisa contra a qual eu sempre me resignei por aí, é diferente o dano moral sofrido por uma pessoa... do povo e de uma alta autoridade. Isso para a quantificação tem sido valorado de maneira diferente. Eu acho que não é muito correto, mas é o parâmetro que se tem. Uhum. Quer dizer, o dano que sofre um deputado federal, vamos dizer, se bem que também não é um parâmetro
melhor
muito bom.
Exemplo.
Não é um exemplo muito bom. Mas, enfim, alguém de destaque e um... Não querendo menosprezar nenhuma profissão, todas são... Mas um gari, por exemplo, uma pessoa que varre a rua, né, ele vai ter valorações diferentes. E não é... Eu considero meio discriminatório.
Com o que
isso,
o senhor não concorda, muito bem.
É uma das grandes dificuldades da questão do dano moral, é essa aí.
É quantificá-lo.
Da quantificação e principalmente quando ele envolve a questão pessoal de quem causa o dano e de quem sofre. Né? É uma das... O dano moral é uma coisa muito complexa, tem várias dificuldades, né? E essa aí, sem dúvida, é uma das maiores. Né?
É, para nós, é verdade. Aproveitando a linha daquilo que os senhores comentaram agora, eu perguntaria, se estamos diante de uma demanda exagerada de indenizações sob a alegação do dano moral, podemos falar em indústria de dano moral, isso é tão corriqueiro hoje, sempre na parte adversa, né? Fazendo o contraponto ao pedido e dizendo isso. Pois bem, existem pedidos demais ou a sociedade está efetivamente causando um dano moral muito maior do que causava antigamente? Começamos pelo Dr. Rechinit.
Eu acho que, sem dúvida, existe hoje um crescimento significativo. Eu identificaria dois pontos, né? Ou mais do que dois pontos, alguns pontos que eventualmente levam a essa situação. Primeiro, hoje nós vivemos num mundo novo, né? A questão de que alguém é capaz de... com um simples toque no computador, fazer um prejuízo para milhares de pessoas. Tá? Segundo, essa impessoalidade das relações estão fazendo com que as pessoas estão monetarizando, né, as suas relações interpessoais. Verdade. Quer dizer, aquilo que antes a gente resolvia através de uma discussão e passava, né, entre o vizinho, entre o pai e o professor, hoje isso está sendo quantificado. As pessoas estão brigando e daqui a pouco estão dentro do tribunal para ver quanto é que vale aquilo ali.
Inclusive no direito de família, né, que é outro assunto.
Quer dizer, nós estamos monetarizando e isso acaba fazendo uma pressão em relação à questão do dano moral. E a outra que para mim é muito importante, e aí estou fazendo já a visão de quem está dentro do judiciário, que é a questão do dano moral nas relações de consumo.
Sim. Tá?
E mais, e isso é uma coisa muito aqui do Rio Grande do Sul, embora já esteja se alastrando aí no Brasil, o dano moral com a ideia punitiva. Tá? Que numa daquelas deficiências da legislação do consumidor, na minha opinião, né, isso está faltando, é onde não se permite ao juiz dar uma multa em relação àquelas coisas que você está vendo, que tá aquela empresa que...
Se repete.
Se repete, né? Nós não temos condições de dar uma multa. Os órgãos administrativos, o Ministério Público, todos, o Código do Consumidor permite que dê uma multa. Nós, juízes, não podemos fazer isso. Né? E o que acaba acontecendo? Para substituir aquela penalização, que acaba tendo também um sentido compensador, acaba se fazendo, atribuindo um dano moral nas relações de consumo. E isso tem um potencial muito significativo, né, de pressão de demanda. Por quê? Porque as pessoas que já estão lá com suas dificuldades buscam, além da reparação do direito, mais uma indenização por dano moral.
Eu entendo que a sociedade está muito fragilizada hoje. Tudo é motivo para demanda, né? Então, até o que não seja, que nós falamos um pouco antes do iniciar o programa, tudo é visto como dano moral, ou assédio sexual, ou racismo. Então, todo esse tipo a gente não entende o que veio primeiro. Se as pessoas estão buscando o judiciário porque sabem que vão ganhar alguma coisa.
Ou se estão mais suscetíveis.
Ou estão mais suscetíveis, né? Então, essa fragilização é da sociedade. E acaba gerando uma maneira, como diz o doutor, de estão monetizando isso, né? Estão quantificando sob a forma de ganho financeiro.
Pois é, então, com base nisso que estão me dizendo, se responderia a pergunta se essa demanda exagerada de hoje é uma causa ou uma consequência, é as duas coisas. É uma causa e é uma consequência.
Com certeza.
Não é? Uma causa por conta das dificuldades aí das pessoas frente às relações humanas e uma consequência porque já se busca também o lado financeiro.
Eu diria que às vezes algumas demandas, e aqui eu faço meia culpa do lado de cá, do advogado,
sim,
de alguns advogados, não todos, obviamente, não posso falar em nome de todos, de que isso é oferecido como uma espécie de prêmio de consolação, quer dizer, o dano material é muito baixo, então vão pedir o dano moral também para... não ficar tão baixo. Então, isso aí realmente é uma conduta eticamente discutibilíssima, né? Mas se já está ocorrendo também fraudes para obter dano moral aí...
Eu até assim, para exemplificando, para tornar, quem sabe, nosso ouvinte, uma coisa bem, bem prática, né? Essas redes sociais, que às vezes são redes antissociais.
É verdade.
O potencial de prejuízo
é enorme.
Isso aí é inegável, né? Que às vezes, aquilo que antes ficava lá, o bullying do colégio, né, o bullying entre vizinhos, hoje ele toma um potencial que acaba a vida de uma pessoa.
Dissemina.
Né, ainda que rapidamente. Quer dizer, dura uma semana, mas uma semana bem usada, né, nos meios.
Bem usada. Então, essa nova forma de relacionamento das pessoas na sociedade, essa modernização que trouxe tantas vantagens, teve isso de prejuízo. E, efetivamente, hoje as pessoas conseguem disseminar de uma forma muito ampla, né, um prejuízo que é inegável. Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu fiquei sabendo semana passada, né, de um rapaz que está proibido, você vê o potencial do meio, está proibido de entrar em qualquer festa aqui de Porto Alegre, porque colocaram lá no Facebook uma desavença que ele teve um pouco mais sem razão,
sim,
né, mas ele
sim.
se passou em relação com a namorada, né, e aquilo ali foi colocado dentro do Facebook desses aí, se dissipou, né, foi espalhando. Bom, esse rapaz não entra.
Não tem acesso mais.
Mais em nenhuma
não
dessas.
Não tem acesso, vamos dizer assim, administrativo. Ninguém determinou isso para ele.
Não, mas aí é que eu digo, o meio ele tem um potencial danoso tão grande, né, que a pena que esse rapaz sofreu, essas pessoas que são promoters, né, se organizam no sentido, esse aqui é uma pessoa inconveniente para dentro do nosso meio.
Uma lista negra, vamos
dizer assim. Ele está na lista negra. É. Quer dizer, é um jovem, ele errou. Se cometer um ilícito, bom, vamos resolver dentro da parte. Agora, essa pena de exclusão social, né, e aí você vê o dano, né, a essa pessoa que está sofrendo e vários outros casos que a gente vê dentro dessas redes
sociais. Se espalha com uma facilidade. Nós tivemos um caso bem recente, anteontem, não sei se vocês querem saber, um professor de Direito da faculdade, da PUC. Ele fez uma piada em sala de aula, pediu permissão para fazer uma piada e... foi concedida a licença, não sabiam que piada viria,
sim,
e disse, não sei se eu posso dizer a piada, eu acho que tá nos meios de comunicação. Ele disse que as leis foram, as leis, assim como as mulheres, foram feitas para serem violadas.
Nossa!
E aí, de uma grosseria sem tamanho, colega lá, não sei se é colega, se é advogado, se é só professor, mas se espalhou de uma maneira que agora estão... estudando as punições que vão caber. Antigamente se faria esse tipo de piada numa sala de aula e acabou, se faria essa piada numa sala de aula, ninguém ficaria sabendo.
E terminava por ali.
Espalha de uma maneira que provavelmente ele deva sofrer alguma sanção na universidade,
não,
imagino.
Resta,
né?
Não resta dúvida.
Inclusive, mesmo que seja para prestar contas à sociedade.
À sociedade, óbvio. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Audiência, hoje abordando o tema dano moral.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT,